Cadê o café, Aníbal?
Ih, acabou. Estamos sem café. Tem que comprar mais.
Ah, aí fica difícil, né?
Senta aí. Me ajuda a fazer as contas.
Aqui, Aníbal. Que enrascada, hein? Agora até a doutora Raquel quer viajar pro passado. Como é que você vai resolver isso?
Então, não sei, Isabel. Eu vou dar um jeito. As viagens já estão quase acabando. São só 15. Essa é qual? A 13ª,
é
isso?
É, 13ª.
Pois é. A gente já passou por vários momentos importantes da história do Senado. Agora já tá acabando. Eu vou ver se eu dou um jeito aí de encaixar a doutora Raquel. Mas sei lá, nessa agora não tem condição.
É pra onde essa?
Então, essa é ali pros anos 90, naquele período da hiperinflação. A ideia é mostrar como o Senado atuou nesse momento em que o país estava buscando a estabilidade da moeda. Eu tô aqui quebrando a cabeça porque eu não sei nem qual dinheiro a Angelina tem que levar. A moeda mudava toda hora.
Ih, é. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo.
É, então, eu tô vendo aqui. Cruzeiro foi até 1986. Aí veio o cruzado até janeiro de 89, depois o cruzado novo até março de 90, aí volta o cruzeiro até 93, depois o cruzeiro real até 94, aí é que vem o real.
Nossa, não dou conta de acompanhar isso não, só de ouvir já fiquei tonta aqui.
Eu não sei qual moeda que a Angelina vai usar, eu não sei quanto custam as coisas, porque naquela época também os preços aumentavam da noite pro dia.
Aníbal, faz essas contas direitinho, hein? Não vai deixar a Angelina sem comer.
Eu vou fazer o seguinte, Isabel, ela pediu pra ir num supermercado ali no início do plano cruzado. Lembra aquela época dos fiscais do Sarney?
Ih, lembro nada, eu era bem bebezinha.
Ah, você é jovem, né, Isabel? Que irritante. Bom, eu, infelizmente, eu lembro bem. O plano cruzado congelou os preços e aí o Sarney, que era o presidente, convocou a população para fiscalizar nos mercados, para evitar a remarcação dos preços. Aí o povo saía com a tabelinha na mão para conferir nas prateleiras.
Então a Angelina vai ser fiscal do Sarney?
É, tipo isso. Tô curioso para ver o que ela vai aprontar.
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário.
Angelina, aproveita que você está no mercado e traz café para a gente que o nosso acabou. Tá feia a coisa aqui.
Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. E aí posso me dirigir a você, brasileiro ou brasileira, para investi-lo no fiscal do presidente, para a execução fiel desse programa em todos os cantos deste Brasil. Ninguém poderá, a partir de hoje, praticar a indústria da remarcação.
Olá, ouvintes, podem acreditar. Eu estou aqui em 1986, dentro de um supermercado em Brasília. Aqui nos anos 80, a média da inflação está batendo em 330% ao ano. O presidente José Sarney acabou de lançar o Plano Cruzado. Então, a moeda deixa de ser o cruzeiro e passa a ser o cruzado, com 3 zeros a menos. E os preços foram congelados. Os mercados não podem aumentar. Eu estou vendo ali naquele corredor. Tem um fiscal do Sarney ali. Deixa eu tentar falar com ele. Ô amigo, com licença, você está aí fiscalizando os preços. Já dá para notar uma diferença?
Quando você vinha para o supermercado fazer suas compras, a cada dia, a cada semana, todos os meses, os preços iam aumentando. Você ia comprar um pacote de maisena, um mês depois era 15% a mais.
E agora não tem mais isso?
Agora não. Nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços. Vamos ver aqui nesse supermercado se isso realmente está acontecendo.
Vê aqui nessa prateleira, olha o preço do leite.
Leite Ninho, que é um produto fundamental para a criança. Os preços estão congelados?
Abre a lista aí.
Se a gente abrir essa lista...
Está todo enrolado com a lista, hein, meu filho?
Tá, vamos ver, leite Ninho e pó Ninho, 14 cruzados e 75 centavos.
Tá bom, mas agora confere aí na lata.
A gente pega essa lata, 14 cruzados e 75 centavos. Quer dizer, o leite ninho está tabelado nesse supermercado, a maisena está tabelada e vários produtos que nós acabamos de conferir realmente estão tabelados. Aparentemente, no Brasil do Cruzado, o problema da inflação acabou.
Ai, tá bom, amigo. Obrigado. Deixa eu circular mais um pouco nesse mercado. Vocês viram que o cara tava otimista, né? E eu achei curioso que ele tava com uma camiseta da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. E aquele bigode dele... Gente, peraí. Aquele homem era o Aloysio Mercadante, que tempos depois ele viraria senador, deputado, ministro. Aníbal, desculpa, eu sei que não posso ficar interagindo com as figuras públicas, mas só agora que eu me toquei que era o Mercadante de fiscal aqui no mercado. Ah, deixa eu sair daqui antes que eu fale com mais alguém. Fui!
Angelina quer me irritar, né? Interagindo com uma figura pública, quantas vezes eu falei pra ela que não é pra conversar com ninguém.
Ah, para de implicar com ela, Aníbal. Eu achei divertido ela encontrar um futuro senador no mercado fiscalizando preço.
É, muito divertido, muito divertido. Aí depois dá um colapso no espaço-tempo, a culpa é de quem?
Ah, relaxa, não vai dar nada. Ó, bora trabalhar? Você vai gravar a reportagem?
Vou gravar. Bota a trilha sonora aí, vai.
Beleza, então vai lá.
Ali na reta final da década de 1980, senadores e deputados estão debruçados num tema fundamental para o país, a transição democrática. Como a gente viu na última viagem, os debates sobre a Constituição de 88 mobilizam o parlamento. Em paralelo, os planos econômicos decretados pelo executivo começam a chegar para as votações. O primeiro nem teve votação porque ainda estava em vigor a Constituição da Ditadura, então o Plano Cruzado de 1986 foi simplesmente decretado pelo presidente José Sarney. A nova moeda e o congelamento de preços seguram a hiperinflação, o PMDB elege a maior bancada do Congresso, mas o plano tinha prazo de validade e os produtos começam a sumir das prateleiras.
A senhora tem sentido falta de algum produto?
Ah, tem sentido falta de sabão para lavar louça, né? Sabão moreninha, o álcool, leite. Tem vários.
O Plano Cruzado 2 só vem em novembro de 86 e Sarney é acusado de ter adiado a implementação para depois das eleições para garantir o bom desempenho do partido nas urnas. O plano descongela os preços, a inflação dispara de novo e o governo fica numa situação delicada. Ainda vieram outros dois planos, o Plano Bresser, em 87, e o Plano Verão, de 89, mas aí já era tarde. Muda o governo e Fernando Collor chega ao poder na primeira eleição direta para presidente desde 1960, depois de quase 30 anos. No dia da posse, ele edita uma medida provisória com um novo plano. O Cruzeiro ressuscita. A medida se torna lei promulgada pelo presidente do Congresso, o senador Nelson Carneiro. Antes da aprovação, o debate é ferrenho no Senado por causa de um ponto específico: o confisco da poupança, anunciado um dia depois da posse pela ministra Zélia Cardoso de Mello.
Quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. E será convertida em cruzeiros após 18 meses.
O consumo cai, empresas quebram, milhões de brasileiros perdem o emprego e depois de 10 meses a inflação já tinha voltado. Zélia é substituída pouco mais de um ano depois da posse e o próprio Collor acaba renunciando após a abertura do processo de impeachment. De 1980 até 93, o Brasil acumula 4 moedas diferentes, 5 congelamentos de preços, 9 planos econômicos e 11 índices diferentes para medir a inflação. Aí o presidente Itamar Franco convida Fernando Henrique Cardoso para ser o quarto ministro da Fazenda em pouco mais de 7 meses de governo e encomenda um novo plano. Era o Plano Real.
À tarde, o anúncio do plano confirma. Desta vez não há surpresas. Não há confisco, nem congelamento, ninguém mexe na poupança, não vai haver tablita. Como diz o próprio ministro da Fazenda, desta vez o que existe é um processo, que está começando agora e que, para dar certo, precisa do apoio do Congresso e da adesão voluntária da sociedade.
O Senado teve um papel importante na aprovação do Plano Real, discutindo e votando as medidas provisórias enviadas por Itamar Franco. Os debates foram intensos, com muitos senadores manifestando otimismo e outros prevendo que a inflação voltaria com força total depois de um tempo. Vale lembrar que o próprio Fernando Henrique era senador desde 1983. Ele se licenciou para virar ministro e depois, claro, se elegeu para presidente e teve dois mandatos. A hiperinflação nunca mais voltou, a moeda nunca mais mudou e tá aí até hoje. Tanto que a Angelina, que ainda há pouco estava em 1986 dentro de um supermercado, agora ela faz um salto de quase 3 décadas e encerra essa viagem dentro do Senado na sessão que marcou os 20 anos do Plano Real.
Por isso, gostaria de fazer esta homenagem ao saudoso presidente Itamar Franco e ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Eles...
Olá, ouvintes. Eu estou aqui em 25 de fevereiro de 2014. Eu vim aqui me certificar de que o real de fato emplacou como moeda oficial do Brasil. Eu estou brincando, é claro, né? Isso você já sabe. Mas a gente encerra essa viagem turbulenta com esse clima tranquilo aqui no plenário. Quem está falando é o presidente do Senado, Renan Calheiros. E ao lado dele está o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Vamos ouvir um pouquinho?
Equipe ministerial. Tenho ainda certeza de que todos nós congressistas, em nome da estabilidade e da prosperidade, teremos serenidade neste ano eleitoral para não abrir as portas da inconsequência fiscal. O Senado Federal tem feito a sua parte. Além de votarmos leis que aperfeiçoam a nossa democracia e também a economia, estamos cortando gastos...
Lembrando que o lançamento oficial do real como moeda, lá em 1994, só aconteceu depois da aprovação do Congresso e não contou com a presença de Fernando Henrique, que deixou o Ministério da Fazenda ali na virada de março para abril e se candidatou à presidência da República nas eleições daquele ano.
Estamos todos aqui, tenho certeza, imbuídos da preservação do legado do Plano Real, que são muitos. Especialmente, me permitam destacar, a lei de responsabilidade fiscal e colaborar para o equilíbrio de nossas contas, para que o Brasil seja cada vez mais o Brasil real e nunca mais seja o Brasil surreal de outrora. Obrigado a todos.
Da Rádio Senado, direto de 2014, voltando aí para o presente, que está pertinho, 2024. Ah, Aníbal, avisa aí para Isabel que eu passei no mercado e estou levando café para a gente.
Senado 200, a audiosérie que leva você para testemunhar eventos históricos do Senado em seu bicentenário.
Será que é aquele café de 1986 ou de 2014? Tá na validade, gente?
Esse foi o 13º dos 15 episódios de Senado 200, um podcast da Rádio Senado dentro das comemorações do bicentenário de criação do Senado brasileiro. A realização é da produtora Escuta Aqui. Os personagens são interpretados por Angelina Nunes, Rodrigo Alves, Clara Costa, Gabriel Guimarães e Raquel Ribeiro. Hoje você ouviu áudios reais da TV Senado, no pronunciamento de Renan Calheiros, da TV Globo, nas reportagens sobre os planos, e da TVT, naquelas falas do Aloysio Mercadante que geraram o diálogo fictício com a Angelina no supermercado. Coordenação e roteiros, Rodrigo Alves, edição e sonorização, Clara Costa, assistência de edição e orientação de elenco, Giovanna Orsini, trilha sonora original, Gabriel Falcão, produção, Jamile Boulet e pesquisa, Danilo Marques. Você pode explorar esse e outros conteúdos no site da Rádio Senado, em senado.leg.br/rádio ou na plataforma de áudio da sua preferência. Até o próximo episódio.